Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
Padenef, amoureux de la balle jaune. Eu sou Jeff Paiva, falando diretamente do interior da França, chegando com o Backhand na Paralela desta semana, que vai ser gravado aqui. Eu estou na cidade onde minha mãe mora, no interior da França, pelas próximas 4, 5 semanas, então sempre vai ter uma gracinha em francês para encher o saco de vocês também. Comigo, sempre paciente com as invenções deste podcaster, Ariane Ferreira.
Bonjour! Boa, é isso, boa. Gente. O meu francês vai até aqui. O francês vai até aqui, é, porque je ne parle français très mal. E é isso, vamos falar de tênis, porque je ne parle français très mal.
Salve, galera da Bolinha Amarela, estamos chegando com mais uma edição semanal do Backhand na Paralela. E uma semana em que, coincidentemente, a França é a bola da vez, né? Porque depois de anos de domínio absoluto da República Tcheca, as finais da Fed Cup tiveram como adversárias a França jogando na Austrália com a número 1 do mundo em quadra. E não adiantou, porque no final, numa história daquelas típicas de redenção e de encontro de personalidades diferentes, Kiki Mladenovic e Caro Garcia se juntaram nas duplas, a mesma dupla que fracassou frente à República Tcheca alguns anos atrás, superaram as suas diferenças e venceram a Austrália por 3-2 para conquistar mais uma vez o caneco da Fed Cup. Eu, particularmente, adoro essas histórias esses subtextos que existem nas histórias de conquista, né, Nani? E essa da França tem história para mais de metro.
Tem história para mais de metro com o seguinte comentário: no capitão é Julien Benneteau, que nunca venceu um título, apesar das 300 mil finais, que falhou com a França numa final em que ele era titular na Copa Davis, salvo engano, em 2014. Mas, gente, que dó da Bart, cara. Que dó da Bart. A bichinha ficou destroçada, meu. Que dó dela. Que dó. Enfim.
E ela teve um ano espetacular, tudo deu certo pra ela, mas na hora da cereja do bolo, que era conquistar a Fed Cup em casa, falhou. E nem falhou por culpa dela, ela perdeu um jogo ali pra empatar em 2-2, que foi o jogo disputado, talvez tenha batido um pouco do cansaço do ano, obviamente o nervosismo de estar em casa pra defender tudo, e tênis a gente sabe que é um jogo de detalhes, né? Um jogo que às vezes uma coisa pequena te tira do prumo. Mas ela parece ter sentido muito pessoalmente essa derrota, né?
Ela sentiu demais. Ela tava destroçada no banco. Eu fiquei com muita dó, gente. Eu fiquei com muita dó mesmo, de verdade. Apesar de que do outro lado da disputa, tem essa história que o Jeff tava comentando. Pra quem não tá por dentro, a Cristina Mladenovic e a Caroline Garcia praticamente saíram... faltou sair na mão depois delas terem perdido o título pra República Tcheca da Fed Cup. Elas perderam no quinto jogo, o jogo de duplas, em que uma não concordava com as ideias de jogo da outra em quadra, e isso foi para público, foi para imprensa. Aí a Caroline Garcia começou a ter uma ascensão muito grande no ranking da WTA, ela passou a declinar de jogar a Fed Cup, então a Cristina Mladenovic começou a alfinetá-la publicamente, a Lizzie Cornet também fazia isso publicamente, a Cornet nomeava a Caroline Garcia. Então ficou uma animosidade gigantesca dentro da equipe francesa, e o Benneteau chegou exatamente...
Tarte de Clermont.
Total, total, total. E o Benneteau chegou... Tá, atenção, jogue no Google Tradutor, Tarte de Clermont. O Julien Benneteau chegou para a equipe, exatamente uma das primeiras perguntas que ele recebeu durante a coletiva de apresentação dele foi: o que você fará para trazer a Caroline Garcia de volta para a equipe? É, eu me lembro bem disso, porque ele falou: eu não sei, eu preciso conversar com ela e entender por que ela não quer jogar, porque pode ser só uma escolha técnica mesmo e tática. E não sei o que ele fez, ele também não vai falar. A Caroline Garcia voltou para a equipe. Na última participação dela, a gente via que ela não estava 100% integrada na equipe mesmo. E agora, nessa final, não. E para quem não sabe, um capitão de Copa Davis, de Fed Cup, ele trabalha com os jogadores durante o ano, principalmente em Grand Slams. Normalmente, as federações mandam os capitães para esses torneios, para que eles fiquem perto, participem dos treinos, conversem com as equipes, treinem as jogadoras juntas, proponham esse tipo de intercâmbio, porque muitas vezes uma está jogando na Polônia e a outra está jogando na China, e uma está em Tashkent e a outra está na França. Então, não necessariamente o calendário de todo mundo converge junto dentro dessa situação. Então os Grand Slams são esse momento para que os capitães afinem suas equipes e decidam quem vai e quem não vai. E aí, a partir disso, inclusive, a gente pode até citar mais para frente uma decisão que teoricamente a Argentina tomou a respeito dessa situação. Uhum. Então, o trabalho do Benneteau, eu acho que o título, obviamente, a Mladenovic ganhou os 3 jogos dela, né? Os 2 de simples, a primeira partida contra a Ágila Tomi Lalovic e a partida contra a Bart, que foi uma batalha decidida no tiebreak do terceiro set, primeiro jogo do domingo e o jogo de duplas. Mas eu acho que muito da vitória da França passa pela mão do Benneteau e de como ele conseguiu gerenciar egos, que é uma coisa que não existe.
Inclusive, assim que saiu o resultado, me incomodou particularmente a publicação da Federação Francesa de Tênis, publicação de vários veículos especializados, dando o crédito do título, muito mais destaque para o Benneteau do que para as meninas. Até comentei, de novo, estou na França, estou na casa da minha mãe por esse tempo, e minha mãe mora na França há 20 e tantos anos, fala francês, obviamente, fluentemente, é cidadã francesa. Então eu perguntei para ela, porque está esquisito que não estão falando as meninas, as vencedoras, Le Bleuette, que são as, né, as azuis, estava se valorizando muito o Benneteau. Depois, lembrando disso que a Nani comentou e lendo os relatos, é que deu para entender que realmente ele foi quem juntou essas peças, e com um agravante, porque o primeiro jogo da Garcia, que foi logo depois da vitória esmagadora da Mladenovic sobre a jovem Tomljanović, que é uma menina com muito talento, mas ainda muito verde, a Garcia tomou uma bicicleta, 6-0, 6-0 da Ash Barty. Quer dizer, podia muito bem desmontar a Garcia e falar: realmente, voltei, mas não deu, toma merda, vamos. Tanto que o Benneteau escalou a Pauline Parmentier para jogar contra a Tomljanović no segundo dia de confronto, depois já da Mladenovic ter ganhado da Ashleigh Barty, feito 2-1, então no mínimo já tinham garantido a disputa de duplas. Podia ter colocado a Garcia para jogar contra a Tomljanović para dar mais confiança, e mesmo perdendo iria para a dupla, né? Mas aí eu acho que ele preservou a Garcia para exatamente dar essa bancada de botar as duas juntas na dupla. Ainda assim, a Parmentier fez um jogo duro, foi 6-4, 7-5, quase que ela fecha, que ela tem a chance de fechar o confronto em 3-1. Mas ele bancou a escalação da Parmentier nesse jogo para descansar a Carro, e a Carro entrar jogando dupla com a Mladenovic. E aí, no jogo de duplas, foi aquela coisa de jogar pela pátria, foi a questão de superar as diferenças pessoais, vamos, mas a Mladenovic levou a equipe no ombro. Ela ganhou essa Fed Cup praticamente sozinha dentro de quadra. Ela dominou a dupla, ela foi a jogadora, e aí méritos para a Carro também, que se segurou, seguiu as instruções do Benneteau fora e da Kiki dentro de quadra, foi uma jogadora de rede forte, explorando a segunda e a terceira bola que a Mladenovic dava. A Mladenovic sacou muito bem, angulou muito bem a bola, explorou fortemente principalmente a Bart, que estava mais cansada e ainda abalada psicologicamente pela derrota da Simples. A Samantha Stosur jogou sólida como ela é, de duplas, tentando até explorar um pouco mais a Garcia, e aí mérito que na hora que a bola veio para cima da Garcia, ela conseguiu segurar e conseguiu jogar bem na rede e não comprometer. E aí a última cena, que eu até postei no post desse episódio, é a hora que dá o match point, a Mladenovic desaba na quadra e a Garcia vem e deita por cima dela e abraça. É uma cena linda, porque é exatamente a confirmação do espírito de equipe e o espírito nacional que levou essa dupla a vencer na Austrália, em frente daqueles torcedores absolutamente enlouquecidos que são os australianos quando estão jogando, quando estão torcendo pelo seu país. Foi uma disputa sensacional.
Sim, foi sensacional, e com a única coisa, assim, muita gente está falando que seria, o Jeff inclusive usou essa expressão, a cereja do bolo para Bart ganhar a Fed Cup. A gente não pode esquecer que todo o calendário da Bart foi pensado para ela jogar todos os confrontos da Fed Cup.
É verdade.
A Fed Cup era o grande objetivo dela esse ano. É, a coisa do número 1 foi acontecendo, né? Os dois objetivos da Bart, se você for buscar uma entrevista dela nas primeiras semanas do ano, é exatamente ir bem nos torneios australianos, somar pontos para entrar no top 10 e conquistar a Fed Cup. Então o tamanho da vitória da França é gigantesco, porque a Bart conquistou tudo a mais do que ela planejou, menos a Fed Cup. E aí eu vou dar uma cornetada na Alicia Molik, que é a capitã da Austrália, apesar de eu entender todo esse calor diante da Tomila Jovic, e apesar dela ser melhor ranqueada que as adversárias. Pro confronto contra a Parmentier, por exemplo, eu teria colocado a Astra Sharma.
A Astra Sharma, pode crer.
Eu acho que o jogo da Astra Sharma é melhor para isso. Acho que a Priscilla Ron teria feito um confronto mais duro pra Mladenovic, naquele jogo que a Mladenovic tem que correr muito atrás da bola, e é o tipo de jogo que lá pro sétimo game a Mladenovic entrega alguma coisa. A Mladenovic não tava tendo bons resultados em simples na temporada.
Uhum.
A gente precisa, né, dizer isso. E, obviamente, vinha lá do Finals, excelente resultado lá nas duplas, mas em simples, o ano da Mladenovic, por mais que tenha melhorado muito com Sasha Bain, ela não conseguiu se firmar dentro do top 40. Agora ela é a 40ª do mundo, porque, por conta dos últimos resultados de semanas, assim, mas ela dançou entre 50 e 70 a temporada inteira. Ela não jogou bem o ano inteiro. E eu, agora, quanto à dupla, acho que aí foi o grande acerto da Austrália. A Samantha Stosur abriu o ano com o título do Australian Open em duplas. A Stosur é extremamente experiente. A Stosur foi homenageada pela Federação Internacional como jogadora que defende a pátria e aquela coisa toda. Mas eu não sei, eu não teria botado aí a Tomila Jovic para esses confrontos, porque essa menina, ela refuga em jogo importante. Qualquer jogo importante da carreira dela, ela refuga. E provavelmente, assim, a Tamina Jovic entra em quadra com ela algumas coisas. O fato dela ser estrangeira, ela não é australiana. Ela é de família de imigrantes.
E tem essa cultura, como vários imigrantes dos países bálticos que foram para a Austrália, e filhos que ou chegaram muito novos ou nasceram já a primeira geração de australianos, mas que tem ainda um certo preconceito, né, contra eles, porque eles meio que dominaram o tênis australiano nos últimos anos, masculino e feminino. Tem muitos jogadores com nomes terminados em It que jogam pela Austrália, né?
Que são todos dos Balcãs de certa forma e tal, e é diferente, por exemplo, da aceitação que se tem para personagens como o Kijus, que apesar de ser descendente de aborígenes e há um racismo forte dentro da Austrália contra aborígenes, o Kijus ainda é 100% australiano, de certa forma. A Astra Sharma e a Priscilla Ron, elas são descendentes daqueles países asiáticos vizinhos ali, e elas são filhas do processo de imigração que o governo australiano pediu para os países vizinhos, né, durante os anos 90, então elas não sofrem tanto preconceito, porque essa entrada de imigrantes e esse nascedouro de crianças, filhas de filipinos e de filipinos com australianos e essa coisa toda, fazia parte do projeto de país da Austrália. É diferente, por exemplo, do pessoal...
Foram assimilados culturalmente, foram bem aceitos culturalmente pelo
povo australiano. Então, e tem isso, assim, eu não ouvi durante, até porque a transmissão tá 100%, né, na Fed Cup, mas, por exemplo, no Australian Open, já teve momentos em que a torcida estava ali muito apoiando a Tamina Jovic, e aí alguém gritava estrangeira no meio de tudo e fazia eco.
Nossa, que horror.
Então isso, isso entra na cabeça da jogadora também. Tem que, não sei, tem que saber gerenciar isso muito bem. Tem gente que sabe lidar com isso. O Bernard Tomic é um mestre em lidar com isso. Ele tem todos os defeitos dele, mas ele lida muito bem com isso. Não sei, eu tenho a impressão de que a Tomina Jovic não lida bem com isso. Então, isso fora os gritos de Kyrgios, né? Porque ela é ex-namorada dele, quando a galera resolve provocá-la. Alguém grita Kyrgios em quadro.
Ai, meu Deus do céu. Enfim. Palmas para... Mas a equipe australiana fez uma belíssima campanha também ao chegar nisso, e o planejamento que foi feito durante o ano, como você falou. É aquela questão, se tivesse ganhado, seria considerado genial todo o calendário da Bart desenhado para que ela pudesse liderar a equipe australiana até o título e conquistado. Como na final ela não ganhou, tem esse second guess aí, tem essa crítica à montagem. E é uma aposta que se pagou, na verdade. Não veio título, mas foram até a final. Eu sei que é amargo pra cacete. É aquilo que a gente sempre comenta, né? Você ganha o bronze, mas perde o ouro, né? Você não ganha a prata. Então... Mas mesmo assim, uma bela campanha uma bela campanha da Austrália, mas muito, muito, muito forte a campanha da França e o que foi feito principalmente nessa reconstrução da união da equipe. E o quanto que isso é importante e está repercutindo muito aqui na França também. Eu estava lendo L'Equipe e até o Libération, que é um jornal um pouco mais de esquerda, né? Aqui na França, o quanto a unidade nacional se vê refletida nessa superação de conflitos pessoais em prol do bem maior da nação. E o slogan que as federações francesas, todas as equipes de France usam nos diversos países, que é o orgulho de ser azul, né? O orgulho de usar o azul da França, de Fier de Tebleu. É muito legal ver esse orgulho nacional refletido nisso. A gente tem umas declarações também da Mladenovic e da Caro Garcia falando sobre isso.
Não, des émotions absolument indescriptibles, un moment inoubliable, je sais vraiment pas quoi dire. Soulever ce trophée de Fed Cup après toutes ces années, tous ces efforts, ces sacrifices, le faire avec toute l'équipe au complet, le niveau de jeu montré tout au long du week-end, sur le plan personnel, voilà, faire un gros match le samedi, revenir ce matin, tenir tête et battre la numéro 1 mondiale qui est en forme exceptionnelle, la battre. Mais surtout 7-6 au troisième après un long combat, c'est absolument magique. Et voilà, j'étais lessivée après cette victoire en simple, mais je me suis très vite remobilisée parce que mon week-end aurait sincèrement été gâché si au final on n'avait pas les larmes de joie et de bonheur à soulever le trophée. Et je suis juste trop émue, trop fière de la manière dont on a géré un grand double avec Caro. Et c'est... J'espère que tout le monde a vibré autant que nous. Je suis très émue. Je pense que voilà, on peut dire qu'on a écrit.
Isso aí, a Mladenovic comentando sobre o fim de semana, o fato de ter ganhado da Bart e ter jogado depois com a Carro, ter conseguido superar esses desafios e o orgulho de ter vencido ao lado da Carro, que também comentou sobre essa vitória.
Je crois que je réalise pas totalement, c'est vrai que c'était un week-end rempli d'émotions dans plein de sens différents et voilà, avec un scénario de dingue, mais j'ai envie de dire que c'était c'était presque sûr que ça allait être ce scénario-là avec le double décisif, avec toute l'histoire qu'on a eue en double décisif, tous les matchs qu'on a gagnés en double décisif et aussi la finale malheureusement qu'on a perdue. Et on avait vraiment à cœur de faire ça tout ensemble et c'est ce qu'on a réussi à faire cette année avec plusieurs joueuses qui ont rapporté des points et voilà une petite jeune qui arrive, qui gagne et voilà. Et puis nous on avait l'expérience et franchement c'était juste une super rencontre et on l'a fait super loin de la France et du coup ça nous a soudés encore plus.
Caro Garcia comentando que todo jogo é decisivo, você perde um jogo, depois vai para entra e continua com o espírito para jogar e para vencer depois. Outra coisa a se destacar para fechar esse comentário e já linkar para o próximo assunto é que fim de semana para o casal Kiki Dominique, hein, Ariane? Porque Mladenovic leva a França nas costas, vence na manhã europeia a Fed Cup, chega à noite, menino Dominico faz 2-0 no Federer na primeira rodada do Finals de Londres. Que beleza pro casal, hein?
Que beleza. Aliás, vou só fazer um comentário antes da gente entrar na vitória do Dominique. A Mladenovic, caso você ouvinte tenha ficado com a pulga atrás da orelha, ela é filha de estrangeiros também. Ela é filha de imigrantes, mas ela também é nascida na França. Ela é inclusive por ser filha de um casal, o pai é de um lugar e a mãe é de outro, ela fala duas línguas eslavas, ela fala 300 mil línguas exatamente por conta dessa situação.
Que, aliás, é uma das piadas recorrentes, né, da Kiki, de fala trocentas línguas.
Exato,
né?
Que ela fala 1.002 línguas. E, aliás, francês, obviamente, ela fala tão bem que é extremamente claro a forma como ela fala, dá pra entender tudinho, né, mesmo sendo eu. Dá pra entender bem, assim, como ela fala. Agora, falando do Dominique, o Dominique comentou sobre isso no sábado, né, ele foi... Óbvio, sempre tem o carregador de bolo da conferência de imprensa e perguntaram para ele como é que ele estava se sentindo, estando longe dela, nesse momento importante para ele, nesse momento importante para ela. E aí ele disse, ela tá lá para lutar pelas conquistas dela e eu tô muito feliz, eu não consigo assistir os jogos por uma questão de horário, eu preciso dormir, eu preciso descansar. Ela também não vai conseguir assistir pelo menos o meu primeiro e talvez o meu segundo jogo aqui por conta de horário, ela também precisa descansar. Ela precisa se preservar, a gente é profissional, mas a gente tem conversado quando dá, no momento que dá pra gente conversar, e ela tem me passado muita força, eu tenho passado muita força pra ela, e ele entrou nesse tema, porque obviamente sempre tinha o carregador de bolo pra fazer esse tipo de pergunta idiota. Mas
genial esse termo, carregador de bolo é muito bom.
Enfim, pensa no carregador de bolo da festa de aniversário.
Eu conheço alguns, inclusive, que fazem isso.
Então, e aí eu acho que dentro dessa lógica, e eu acho que pra mim a pergunta parece estúpida, porque quando você tá numa relação, a ideia, em relação, não precisa ser nem relação amorosa. Quando você tem uma amizade, você apoia seu amigo e avisa pra ele quando ele vai fazer merda, ou diz pra ele, não faz esse jeito, tenta, eu conheci um jeito melhor de fazer isso. E pra um casal é a mesma coisa. Então, eu realmente não consigo entender esse tipo de coisa. E certamente, o fato de amanhecer sabendo que a Kiki foi campeã deve ter dado um incentivo pra ele.
Ah, claro.
Porque é aquela coisa, né? Quando um amigo da gente tá bem, a gente fica bem. Se um parente da gente fica bem, a gente fica bem também. Então é a mesma coisa.
Por isso que eu falo pros meus amigos, se você tá bem, eu estou bem. Se você tá mal, eu estou mal. Por favor, fique rico.
Exatamente. Por favor, que eu também fico.
A gente fica rico junto.
Nós vamos ficar ricos juntos. A gente partilha riquezas por aí, entendeu?
Agora, outra coisa legal também dessa coisa do momento ideal, do momento perfeito do casal e analisando esportivamente cada um deles, é que no frigir dos ovos e no número frio, o Federer é freguês do Tim.
Pois é.
Tá 5-2 o head a head. Olha isso.
Então, gente, aliás, foi uma coisa que até perguntaram pro Djokovic em Paris, né? Porque ele também tava atrás lá do Titi Paz no confronto direto. E aí a frase do Djokovic foi ótima. A gente fica velho e aí a gente acaba ficando freguês os novos. Tem muita gente boa que virou freguês meu porque tava velho.
Boa,
pronto.
Boa. Não precisa falar mais nada.
O Djokovic, obviamente, estava tirando um sarro da situação, né? E, inclusive, foi lá e venceu o Titipas no dia seguinte. Mas faz todo sentido do mundo. Tem isso também. Às vezes, é igual, por exemplo, o Guga tem duas vitórias sobre o Federer e uma. Se os dois jogassem no auge, os dois juntos, um contra o outro, talvez o Red Hat fosse um pouco diferente.
Claro.
Né? Mas o Guga e o Federer são de gerações diferentes. Tanto que o Federer tomou uma aula em 2004 do Guga em Roland Garros, e logo em seguida o Guga tomou a saraivada do Davi Nalbandian. O Nalbandian é contemporâneo do Federer, né? É da mesma geração. Então são coisas de gerações que às vezes a gente esquece esses pequenos detalhes. Vou fazer uma outra observação. Por exemplo, Fernando Meligeni, o primeiro título ATP dele, ele conquistou vencendo o Mats Wilander.
Puta, é verdade.
Ele bateu o Mats Wilander na primeira final ATP dele, que ele conquistou um título. Então, assim, é uma questão de geração. O Mats é mais velho que o Fernando. Então, tem todas essas coisas. E eu acho que isso entre o Tim e o Federer tende a aumentar pro Tim.
Claro, claro.
Porque eles se enfrentaram normalmente em territórios mais favoráveis ao tênis do Dominic Thiem. Essa é uma observação. Apesar de, por exemplo, não era o caso de ontem, Londres,
isso mudou. Esse é um bom ponto, inclusive, pra gente falar daqui a pouco. Porque essa coisa agora está enterrada oficialmente sob uma montanha de saibro. Não tem mais essa de que o Thiem é jogador só de saibro. O jogo dele realmente evoluiu. Ele tá um belo jogador de quadra rápida e quadra rápida coberta rápida, como ela está em Londres.
Aliás, é uma observação que eu vou fazer. Vou puxar a sardinha pro treinador Dominic Thiem. O Massu sempre foi um jogador de saibro, sempre. Você pergunta pra ele, ele é um jogador de saibro. Mas o Massu tendia a performar bem em carpete, que era um piso extremamente rápido, que não existe mais no circuito. E ele performava muito bem em piso coberto.
Levou essas fortalezas para o treinamento do Thiem.
Exatamente, são algumas observações que, principalmente no início do ano, a gente via. Indian Wells ficou muito claro o jogo do Massu dentro do jogo do Dominic Thiem. Ficou muito claro a conquista em Indian Wells. Só que Indian Wells ainda parecia um ponto fora da curva, né? Porque Indian Wells
muita
tem
gente
outros...
falou que era alguém botou o porco em cima da árvore, né?
Exatamente, porque tem... Até porque as condições do piso rápido de Indian Wells é diferente, não é tão rápido assim. Inclusive porque muita gente até fica jogando essas coisas na internet. É tudo boato, tá, gente? Que as quadras Indian Wells são mais lentas porque o Larry Harrison é muito amigo do Nadal e ele quer que o Nadal sempre vença lá.
Ah, e as teorias de conspiração são
total. Esses boatos, tipo, o jogo do Federer no Chile vai ser cancelado por conta da crise política. São boatos que alguém inventa e as pessoas acreditam e saem repercutindo por aí. Então, o jogo do Dominic foi melhorando a ponto de, esse ano, ser o primeiro ano. Eu fiz uma reportagem sobre o caminho dos 8 jogadores que chegaram no ATP Finals. E dentro dessa reportagem eu destaco o fato de que o Dominic Thiem, até este ano, nunca tinha vencido um jogo na Ásia, em chave principal.
Que você comentou isso, inclusive, no episódio anterior do podcast, eu lembro disso.
Sim, ele nunca venceu e ele foi lá e ganhou o título de Pequim. Ele fez oitavas, salvo engano, em Xangai, mas estava cansado. Então tem essas coisas assim, esses gaps, e obviamente isso entra em quadra com ele. Pequim era... Ele até comentou isso também na entrevista de quarta de sábado, que a pista em Londres estava mais lenta que Paris. Em Paris ele sentiu a quadra. O Dominic Thiem não jogou bem no Masters de Paris. E realmente o Masters de Paris é um dos mais rápidos do circuito. A quadra em si. Então tem todas essas coisas. Ela não é mais rápida que Cincinnati, mas ela é. Então o Dominic ainda está começando a se adaptar nessas quadras rapidíssimas, mas também tem o efeito Massu nas vitórias contra o Federer. Inteligência tática. O Dominic foi inteligente.
Foi sim.
Isso é muito interessante da gente dizer.
A gente vai falar bastante sobre o ATP Finals de Londres no próximo episódio, a coisa do final, mas eu queria aproveitar esse gancho que a Nani deu sobre a nova geração derrotando a velha geração, esses confrontos que tendem a aumentar o head-to-head quando um mais veterano pega um menino novo em ascensão, para falar exatamente do Next Gen Finals, que terminou também neste fim de semana em Milão, no sábado, e consagrou como campeão o Jannik Sinner, que você ouviu primeiro aqui neste podcast pelas suaves afirmações de Ariane Ferreira de que era para ficar de olho nesse menino na nova geração italiana, e tá aí. O moleque chegou, atropelou, ganhou tudo, venceu com categoria o Deminaur na final por 3-7 a 0. naquele modelo diferente do Next Gen Finals, né, com sets até 4 games só, que teoricamente é mais rápido, aquela parada de, do treinador poder falar com o jogador, o fone, e se acompanhar, é toda uma mecânica diferente. Mas no final do dia, no final do frigir dos ovos, o Tiafoe chegou até a final e a gente é cantado de que ele estava ali, ele é uma nova geração, que já é velho de nova geração, né? Acho que é a terceira ou quarta terceiro ou quarto torneio de Next Gen que ele joga, deve estourar agora esse ano, né, para ser Next Gen, mas bateu no limite dele e os novinhos vêm e estão passando por ele, como o Deminauro passou na semifinal e como o Sinner passou por todo mundo e foi campeão. Eu não vou deixar de fazer a piada. Que pecado esse Sinner jogando, hein?
Ai, Deus do céu, esse podcast é pra você que sempre comprou a revista do Ari Toledo se sentir representado. Muito bem, tendo dito isso, se você não fala inglês, joga no Google Sinner. Muito bem, sobre o Yannick Sinner, primeiro vamos falar sobre o Tiafoe. O Next Gen Finals tá na terceira edição, o Tiafoe tá na última edição dele, dia 20 de janeiro agora ele faz 22 anos, e ele está oficialmente fora da Next Gen, graças a Deus, pra mim e pra ele. Pra ver se realmente engata, né? Que situação, realmente, eu ainda não tenho palavras para descrever o que acontece com o Tiafoe. Eu realmente não tenho. Eu consigo descrever, por exemplo, por que que o Taylor Fritz tá congelado. Por que que o Tommy Paul não engatou, que são os três americanos que ajudaram a Federação Norte-Americana a criar, ajudaram assim, né, inspiraram o marketing da Federação Americana e depois a ATP a usar esse termo Next Gen. Eles são. A gente estava comentando, eu estava até comentando com o pessoal do Raquete na Mão, eles estavam comparando os números do Yannick Sinner com o do Tsitsipas, quando o Tsitsipas tinha 18 anos, e realmente, assim, o Sinner é campeão do ATP Finals Next Gen. O Tsitsipas não estava no Next Gen aos 20 anos, aos 18 anos. Mas tem uma situação muito simples, que é uma coisa chamada federação. A federação italiana, e aí quem, na verdade, eu cantei a bola de que o novo diretor da ATP seria italiano quando anunciaram que o Chris Kermorde não ia estar. Tá. Eu acho que eu comentei no podcast, falou. Não lembro.
Você falou.
Mas por fora, eu falei, tenho certeza absoluta que vai ser italiano. E não era informação, é só observar o cenário. Era observar o cenário do tênis. A federação italiana é muito forte. E com a eleição do David Hargett há 5 anos atrás na ITF, tirou a teórica força, porque o presidente da federação desde 99 da Federação Internacional era italiano. Só que a FIT é extremamente importante no tênis. A FIT coloca, a maior parte das pessoas que trabalham no corpo da ATP, tem muito funcionário da ATP que é italiano, que fazia parte da FIT. Porque são pessoas, porque é um esquema todo montado, a gente já falou sobre isso no podcast. Então, o Sinner, ele tem essa sinalização de outras federações apoiando-o. E era uma coisa que o Tiafoe tem. A USTA é a segunda maior força de federações do tênis e não conseguiu aproveitar. Essa é a grande verdade. Ele não conseguiu aproveitar. Por quê? Eu não faço a mínima ideia. Mas, assim, o menino não engata. É. Sobre o Sinner. Primeiro, eu vou fazer um comentário. Eu não lembro agora que tenista que foi, mas eu acho, foi alguém que estava no Finals, eu acho que foi o Tsitsipas, mas e aí foi concordar, acho que o Pierre Huguzerbe retweetou ou comentou uma coisa parecida, alguns tenistas comentaram a seguinte coisa: atualmente no circuito profissional o tenista mais rápido em quadra é o Alex de Minaur.
Uhum.
E realmente é impressionante o quanto esse rapaz é rápido na questão de rapidez, não só de pernas, mas de responder saque, de responder bolas cruzadas, de devolver, de chegar à rede. Ele é extremamente rápido, ele é muito rápido mesmo, e talvez ele realmente seja o mais rápido do circuito, até porque os companheiros de geração dele são muito altos e isso dá uma imobilidade maior diante dele. Ele é alto, mas perto dos meninos ele é baixinho. E o Sinner conseguiu conviver com isso.
Então ele tem que compensar com a velocidade, né?
Exatamente. E o Sinner, que é uma coisa, por exemplo, que o Diego Schwartzman faz muito bem. O Diego Schwartzman é outro jogador muito rápido.
Nossa, coitado. É tudo que precisou pra ele, porque, né, o moleque tem 32 centímetros de altura?
Ah, muito obrigada, porque eu também tenho 32 centímetros de altura, então.
Mas você não joga em top nível contra o nome do cara que ele ganhou, que a cena é famosa no, do cumprimento, acho que foi o americano grandão lá, o sacador.
O Karlovic.
Não, mas tem uma outra também dele, do...
Ah, o Hayley Opelka.
É, tem com o Opelka. E tem com o... Ai, gente, como é que é o nome do o outro americano que saca muito, tem cara de bebê, que acaba de ter filho?
Ah, o John Isner.
John Isner, Katsu. Tem uma famosa do John Isner, que aí o Schwartz vai lá e pega a cadeira e sobe no banquinho pra dar um abraço nele no final do jogo. É. Pega a cadeira do juiz de linha.
Puta, isso é maravilhoso. Eu quero só fazer um comentário. Vocês...
É só assim pra poder combater mesmo a altura.
É, só... Vocês ouviram que ele falou que o Isner tem cara de bebê, né? A minha mãe diz que o Isner parece boneca de Olinda. Então, minha mãe, toda vez que o Isner tá jogando, minha mãe passa a vida e fala, não, boneca de Olinda tá jogando!
É genial, porque realmente ele tem aquela coisa meio desgonçadão, e ele tem aquela carinha baby face que ele tem, que é sensacional.
Parece que vai chorar o tempo todo, mas enfim, isso é outra história. É, e aí o Cine... Vamos voltar pro Cine. E o Cine soube lidar muito bem com essa questão de velocidade, e conseguiu trabalhar recursos do tênis dele, e é muito interessante. Ele tá com 18 anos, então a gente, por exemplo, tá comemorando essa semana que o Thiago Wilde, né, já tá ali perto do top 200, tá com 215 da ATP, ó, que maravilha. Ah, o Wilde é mais velho que o Sinner.
É.
E então, vamos olhar pro Sinner, o local onde ele tá num lugar muito confortável. Consolidado como top 90 e poucos, ele é 95 do mundo, tende a construir... E aí ele pode fazer exatamente o mesmo caminho que o Tsitsipas fez. Quando o Tsitsipas entrou no top 100, ele foi avançando, 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 quando viu já estava dentro do top 15. É, tem uma sina que o George Brushall, que é um jornalista britânico, fez a seguinte análise. O primeiro Finals Next Gen foi conquistado pelo Eun Chung, da Coreia do Sul. E no ano seguinte, em janeiro, o Chung fez semifinalista do Australian Open. Ano passado, o Stefano Tsitsipas foi campeão do ATP Finals de Milão e foi semifinalista do Australian Open nesse ano. O que será de Yannick Sinner ano que vem? Nem eu, nem George Barshall sabemos, porque o Sinner agora tem um pequeno problema dentro da equipe dele. O Piatti, o treinador dele, foi contratado pela Maria Sharapova.
Olha!
E por mais que o menino... Lá em Milão ele falou que é o máximo... Porque ele treinou com ela, e ela se portou como irmã mais velha, ela deu conselho, ela não sei o quê. Gente, Dona Maria foi número um do mundo. Dona Maria não decidiu mudar-se para a Itália, porque a Itália é um lugar bonito para treinar num lugar bonito. Não é verdade? Né? Porque lugar bonito para lugar bonito, ela podia ter ido para Tenerife, ela podia ter ido para Monte Carlo, ela podia ter ido para um monte de lugar.
Podia ter continuado na Flórida.
Exatamente. E aí o mudar, gente, é só mudar o treino. A residência fixa dela ainda é nos Estados Unidos. Simplesmente, e assim, e só para vocês entrarem no mérito, assim que a Sharapova assinou com o treinador tinha como jogador principal o Borna Choric, com treinadores auxiliares, e o segundo jogador dele era o Sinner, porque o Sinner, obviamente, é um garoto de 18 anos, não tem nem dinheiro para bancar o treinador. O que que o Choric fez? Ele pegou as coisinhas dele e falou, tô fora. Porque ele sabia que ele ia ser jogado para segundo plano, porque o cara vai treinar uma ex-número um do mundo, dona de 5 títulos de Grand Slam.
Em contrapartida, pro Sinner faz sentido exatamente pela experiência de estar perto de um número um do mundo, de poder trocar impressões, e ele sabe que, obviamente, tem o efeito cascata, né?
Sim.
Vai cair para ele também um pouco da estrutura que a Sharapova vai colocar em torno do treinador. E outra, a gente já falou isso aqui em algumas edições do podcast, que a Sharapova, por mais que ela não queira, ela está a caminho da aposentadoria, porque ela já não joga muito tempo e está sempre contundida, tem sofrido muito contusões. Pode ser mais um golpe de sorte para o Sinner, dele ter essa estrutura agora perto dele, ele se manter fiel ao treinador e acompanhar, e nem que seja para servir de sparring da Sharapova, porque várias vezes ela não vai jogar e ele vai se beneficiar da estrutura de treino que está vindo com ele.
Exatamente. E aí talvez ele até aproveite, porque a Sharapova está com um calendário gigantesco de exibições, né?
É.
Ela vai jogar todas as exibições antes do Australian Open. Absolutamente,
né?
Todas.
Tem que faturar.
Tá certo, ela não tem que pagar as contas.
Aliás, falando em faturar, uma notícia que pingou das agências nessa semana que a Anisimova assinou um contrato com a Nike, e aí eu tô citando literalmente o post, em níveis xarapovísticos. Ou seja, ela pode ser a nova cara da Nike na subdiretoria de tenistas eslavas com futuro potencial de número 1. Porque, ou eslavas, ou enfim, russas e adjacências. Porque ela provavelmente vai ser a nova cara da linha que hoje é liderada pela Sharapova. Porque a gente sabe que a Nike tem também os departamentos, né? Você tem a Osaka assinando, liderando uma parte da coleção. Você tem a Serena enquanto ela quiser continuar, mas aí a Sloane Stephens e todos os outros jogadores com aquele tipo, com aquele biotipo, aquele tipo de corpo. E você tem a Sylphides, que são as meninas que hoje a coleção principal é sempre liderada pela Sharapova, e aí talvez pela...
A Jenny Bouchard.
Jenny Bouchard. Obrigado. Tem a editoria de jogadoras tipo Sharapova, que dava resultado, e a Bouchard, que dá foto. E aí a Anisimova pode ser uma que entre para completar as duas partes desse coisa, já que a nossa amiga Bouchard continua fazendo belos ensaios fotográficos e péssimas atuações em quadra. Tendo destilado este veneno, vamos voltar e fechar a afirmação sobre o Next Gen Finals, porque além do título do Sinner e a boa atuação do Deminaur, vale destacar também o nosso amigo francês, o Hugo Humbert, que teve uma atuação até honesta dentro do seu grupo, do grupo B, que tinha o Francis Tiafoe, e o Humbert ganhou do Sinner.
Sim, se despediu do Finals, né, com a vitória sobre o Sinner.
Que é um resultado que, queira ou não, leva alguma coisa. Ao contrário do Davidovich Fokina, por exemplo, que tomou 3 piaba.
Aliás, pelo amor de Deus, eu tava pensando sobre isso ontem. Querido ouvinte, eu vou desabafar pra vocês que eu não falei com ninguém sobre isso. Eu tava falando sobre essa questão de novas promessas, de não sei, pensando com os meus miolos. Quem eram os novos espanhóis e tal, até porque eu tive uma conversa com um ex-jogador da Espanha esses dias pra trás, e aí ele tava me falando muito do Carlos Alcaraz, que tem 16 anos, e realmente é um jogador bastante talentoso, fez o primeiro ponto de ATP dele esse ano, e ele falando e tal, não sei o que, e aí eu comecei a parar pra pensar, e eu lembrei de alguns jogadores que entraram nessa história de serem as grandes promessas da Espanha. E chega na hora, os caras refugam que nem o Balobé de Rue, entendeu? O Jaume Munar já foi um desses. Tinha um outro que até entrou no Brasil Open uma vez com convite, acho que em 2013. Era apontado pela Octagon como o novo Nadal. O Nadal apoiava, o cara esqueci o nome
ganhou,
dele.
Ele ganhou, eu lembro também, ele ganhou alguns wildcards que foram contestados para o Rio Open, para torneios organizados pela Octagon na gira latino-americana, é verdade.
Foi uma coisa bizarra. E aí, e o Fokina tá assim. O Fokina, ele brilha em determinados tipos de chave, de challenger, em outros ele murcha, eu não sei o que acontece, mas é aquela coisa, tem, salvo engano, 19 para 20 anos, ainda está em formação, é diferente, por exemplo, do Humbert, que é a última, era a última chance dele de dar uma categorizada dentro da categoria dele, e ele não fez tão feio assim, não dá para dizer que ele fez feio. Eu acho que o grande ponto positivo dos que não chegaram à final é o Miomir Krešimanović, da Sérvia.
Belo resultado dele, é verdade.
Excelente resultado. Sim, é um excelente resultado, é um jogador diferente, a gente pode dar uma observância nisso aí e ficar olhando de fora. Mas quanto aos espanhóis, a gente vai ter que ficar dando uma observada para ver se o Fokina vai morrer afogado por aí, porque tá estranho.
Ou seguir o caminho do Munar, que este fim de semana foi campeão do Challenger de Montevideo, inclusive derrotando o Thiago Wilde na semifinal, num jogo curioso, para dizer o mínimo, e clássico do Thiago Wilde quando ele sai da casinha, né? Porque ele ganhou o primeiro set, perdeu o segundo set num tiebreak e depois tomou 6-0 no terceiro.
Deixa eu adivinhar, o backhand não andou. Backhand não andou. Né? Corneta,
escolha aqui a sua desculpa. Escolha aqui a sua desculpa engarrafada. Mas enfim, Munaro foi campeão de Montevidéu. Neste mesmo torneio de Montevidéu, nas duplas, o Orlandinho, ao lado do Rafa Matos, foi vice-campeão, perdendo pro Banhos, pro indefectível Fed Banhos, que também não perde um. Não perde um challenger, Facundo Banhos, perdão, que não perde um challenger latino-americano, foi campeão de duplas ao lado do Andrés Molteni, mas numa outra campanha boa do Orlandinho, jogando duplas ao lado do Rafa Matos. Todos esses, Thiago Wilde, Orlandinho e Rafa Matos, estarão em quadra no Harmonia a partir do dia 26, na Marister Bueno Cup, que é aquele torneio que serve como um quali, pré-quali, para o Wild Card do Rio Open, um torneio que inexplicavelmente é fechado ao público.
É inexplicável mesmo, porque o Clube Harmonia de Tênis já recebeu vários torneios abertos, inclusive um ATP Challenger Finals, que, enfim, tem histórias maravilhosas daquelas quadras, enquanto público, para mim, enquanto jornalista. Eu só queria fazer um último adendo para a gente levar... a gente falou muito da vitória do Dominic Thiem, a gente não falou da vitória do Djokovic.
Nossa.
A vitória do Djokovic sobre o Matteo Berrettini entra em dois termos. Um, o Mino do Twitter até brincou que o Matteo entrava no ATP Finals naquela cota do vamos, eu serei o surrado do grupo. e aí tem esse termo que eu também não duvido que seja isso. Mas o jogo do Djokovic com o Matteo Berrettini, pega todo o comentário que eu fiz sobre o jogo do Djokovic com o Tsitsipas em Paris e põe aqui, vocês já entenderam o que aconteceu se você não viu o jogo.
É.
E sobre o Berrettini fez um destaque interessante conversando com a imprensa, eles falando, mas você com 23 anos aqui no Faros, não sei o quê. E aí ele falou assim, gente, vamos ficar todo mundo com o pé assento no chão, que o meu primeiro ponto no ranking da ATP eu fiz quase no fim dos meus 19 anos.
É isso aí. Belo pé no chão. Boa.
E aí, eu acabei de lembrar do Alcaraz, que fez o primeiro ponto de ranking na vida dele aos 16. Então, para vocês entenderem que mesmo com uma estrutura forte, mesmo com talento e tal, às vezes se batalha muito mais do que precisa, por uma necessidade muito básica. Talento só não vence jogo, vontade só não vence jogo.
A gente fala agora, então, mais uma vez de beach tennis para contar como é que foram as finais do Interclubes do beach tennis que aconteceu, que reuniu grandes clubes de São Paulo, do Brasil inteiro. E para isso a gente recebe aqui no podcast o Oswaldo Neto. Oswaldo, conta para a gente um pouquinho, você é organizador do Interclubes, como é que é o teu papel nessa competição? E eu vi muita gente postando em diversos perfis no Instagram, no Twitter e tal, foi um dos grandes eventos de beach tennis do Brasil nesse ano, né?
Grande Jeff, antes de mais nada, obrigado pelo espaço aqui no teu podcast, Backhand na Paralela. É muito bom poder falar de beach tennis para todo mundo entrar ainda mais no mundo de um esporte tão que está crescendo tanto assim, né? O Interclubes realmente é um evento que nasceu ano passado com um sucesso tremendo e esse ano a gente dobrou esse sucesso. Foram 16 clubes, os principais clubes de São Paulo que participaram, foram 3 meses de eventos. E realmente os seis finalistas foram 6 clubes sensacionais que disputaram partida a partida, game a game. E esse ano quem acabou se consagrando campeão foi o Clube Espéria, com o Clube Pinheiros em segundo lugar e o Círculo Militar em terceiro. Realmente foi um sucesso nas redes sociais e em todas as areias aí que todos os clubes tiveram a oportunidade de ser sede esse ano.
Então, a gente estava comentando um pouco sobre isso nos últimos programas em que a gente cobriu o beach tennis. A gente falou do Mundial, do resultado que o Brasil teve no Mundial, mas que principalmente, e aí o Diogo Pedroso, da Decathlon, que tem sido um convidado permanente falando de beach tennis com a gente aqui no podcast, explicando que a cena entre clubes é muito forte aqui em diversas cidades do Brasil e aqui em São Paulo, muito forte. Eu vi gente como Noriega, por exemplo, Maurício Noriega, do Sport TV, que virou um apaixonado pelo beach tennis, participou também, né, do Interclubes esse ano?
Sem dúvida, Noriega participou e esteve nas finais defendendo o clube dele, que é o Paineiras do Morumbi, né? E o Diogo Pedroso esteve como nosso patrocinador, a bolinha Sandever, foi pela primeira vez utilizada aqui em São Paulo, a nova marca, né, que a Artengo agora é Sandever, eles estiveram também presentes no nosso torneio.
Isso. Inclusive, a gente comentou em umas edições anteriores que a gente cobriu, eu fiz um especial sobre o beach tennis, sobre como a bolinha está se adaptando nos últimos tempos, à medida que o jogo vai se desenvolvendo e o feedback dos jogadores vai sendo recebido, sendo trabalhado para que as raquetes, as bolinhas sejam adaptadas. Legal agora, então, saber que a Sandever é a bola oficial do Interclubes e deve ocupar mais espaços em competições oficiais. Mas me conta isso, então foram várias sedes no decorrer desses 3 meses, e aí essas finais foram em sede única ou foi aquele esquema de ida e volta?
Essa final a gente fez no Aramaçã, que foi o clube campeão de 2018, né? Então,
legal.
O clube que foi campeão de 2018 foi o Aramaçã, e eles sediaram os playoffs, né, durante a parte da manhã, com 6 clubes divididos em 2 grupos, com 3 clubes em cada, e aí aquele round robin que a gente faz o primeiro do grupo A contra o segundo do grupo B, e vice-versa, até chegar no finalista, que foi o Espera, que se credenciou a ser sede de 2020 agora.
Legal, é o mesmo meio modelo de regata, né, America's Cup e tal, que quem ganha é o sede do próximo ano, bacana.
Isso, a gente segue esse modelo, e também durante a fase de grupos a gente segue meio que o modelo que a gente chama de Copa Davis, né, que os clubes recebem os outros clubes na sua sede. Todos os clubes têm o maior orgulho em mostrar suas quadras, em receber outros clubes com café da manhã, com brindes, com patrocinadores deles. Então é muito bacana, o Interclubes é um evento muito esperado por ser diferenciado, né? Os eventos de beach tennis, geralmente de federação, de ligas paralelas, enfim, os atletas jogam por si e por sua dupla, né? Por mais que representem clubes. E no caso do Interclubes, é um dos poucos eventos que nós temos, né? Tirando a Copa Guga e alguns eventos de ITF que aí envolvem atletas profissionais, o Interclubes é um dos poucos eventos que envolve clubes mesmo, que onde o atleta defende o seu clube. Então é um grande diferencial e talvez por isso o sucesso.
E vira aquele espírito de equipe, né? Que o pessoal defender o time, uma coisa que no esporte de raquete normalmente não tem tanto. No tênis tem muito, no tênis universitário americano, em que os jogadores defendem as equipes das suas faculdades, suas universidades. E no beach tênis é legal ver esse espírito de clube. Não só aqui em São Paulo, tem recebido algumas mensagens, quando a gente começou a falar de beach tênis, de clubes também no Nordeste, em outros estados do Brasil, que fazem esse tipo de competição e que está se desenvolvendo um espírito, uma rivalidade entre clubes diferentes que começam a ter equipes mais fortes. Eu acho que, e esse é um dos pontos principais de interesse que eu vejo também do beach tennis, de ser algo que, e a gente comentou sobre isso nos programas anteriores, de ser algo que tem esse congraçamento fora da areia também, né? Fora da disputa em si.
Sempre tem. O tênis, ele por si já é um esporte mais tranquilo, que exige silêncio, né? E a Copa Davis, como a gente chama, é um momento onde extravasa, onde a torcida vem com bandeira, vuvuzela, apito e tudo mais. E é esse clima que a gente passa no Interclubes, por isso também o Copa Davis, que é onde a torcida fica enfurecida, louca. As torcidas, como você falou, tem a rivalidade entre os clubes mais próximos, até entre cidades, porque esse ano entrou Campinas, então tiveram 2 clubes de Campinas, teve esse clube de Jundiaí, Mogi das Cruzes. Então tá crescendo e legal. Ano que vem promete crescer ainda mais, quiçá a nível nacional, vamos ver.
Bacana, para quem quiser acompanhar mais então desse evento, desse torneio que reúne vários clubes, pode acompanhar no Facebook, é só procurar Beach Tennis com 2 N's, Beach Tennis SP, e no Instagram o Interclubes BT, Interclubes BT, que é o Beach Tennis, e acompanhar no decorrer do ano e acompanhar também pela hashtag Beach Tennis e os episódios do Backhand na Paralela, que vão continuar acompanhando a evolução desse esporte que toma conta cada vez mais das praias, dos clubes do Brasil inteiro. Oswaldo, obrigado por ter cedido um tempo para conversar com a gente, parabéns pela organização.
Legal, Jeff, obrigado, você falou tudo. As redes sociais, quem quiser ficar curioso, né, ouve aqui pelo podcast, mas vai lá no Instagram, @interclubesbt, vão ver fotos, as tabelas, tudo o que aconteceu durante esse Interclubes de 2019, vídeos, profissionais fazendo as chamadas. Então tá muito bacana mesmo, vale a pena conferir. Obrigado pelo espaço, Jeff.
E vamos para a areia. Oh, that is sensational! Só vou terminar com um comentário que rolou num post da BBC, fazendo, obviamente, aquelas peças, aquelas entrevistas que sempre acontecem na época do Finals, quando junta todo mundo, junta os fodão, em que a repórter, eu tô postando também este tweet no episódio desse post, no post desse episódio, beleza, em que a repórter pergunta, tá num barco ali no Tâmisa, né, fazendo uma entrevista com Nadal, Djokovic e Federer, e aí falando da vida, piriripororô, filhos, carará, carará, e aí uma certa hora a repórter pergunta pros três, que hora que vocês vão parar? Vocês vão parar algum dia? E aí dá aquele silêncio assim, de 2-3 segundos, ninguém fala nada, e aí o Federer assume e vira assim, ó, ou todos param, ou nenhum de nós para. Então, assim, nova geração, Jonathan, que inclusive fez sucesso na edição passada, que eu botei o Jonathan da nova geração. Preparem-se, porque os véi não vão largar o osso tão cedo, não. Mas aí entra aquilo que a Nani falou no início. A tendência é que o head to head cada vez mais fique favorável aos novos, até a hora que um dos três vira e fala assim, galera, deu, né? Porque, por exemplo, uma das explicações que o Federer deu para a derrota dele pro Tim e para o Wimbledon é que na noite anterior ele teve que acordar por causa de uma das filhas, teve que ir lá e perdeu um pouco o sono, a concentração, e não entrou tão bem assim no jogo. Óbvio que não estava explicando, justificando a derrota, mas é um dos fatores, né? E sim, isso acaba pesando também.
É, exatamente.
Por exemplo, ele teve break point para levar o jogo contra o Tim pro terceiro set e perdeu o breakpoint, na sequência o Tim fechou, fez duplo 7-5. Agora, é fato que o Djokovic tá voando, e a gente tá gravando isso na segunda-feira pela manhã aqui na Europa, daqui a pouco começam os jogos do segundo dia do Finals, quero ver como que o Nadal vai entrar em quadra, porque ele tava se recuperando de uma ruptura leve no músculo do abdômen, que pode ser que o tire do jogo, quando você ouvir isso vai ter acontecido, mas a gente tá gravando agora, ele era dúvida, né? Ele foi para Londres para testar, para treinar, para ver se ia resistir, sacou, até agora, 12:30 da segunda-feira aqui em Paris, hora da Europa, ele está confirmado para jogar, mas nunca se sabe.
Exatamente, aí eu vou fazer só um comentário, que é para completar um comentário que eu comecei e não terminei. Se acontecer nesse Finals, o que aconteceu no WTA Finals, que foi a melhor jogadora do ano, foi campeã, o Nadal vai superar tudo isso e vai ser o campeão do ATP Finals. E aí, como eu disse, ia acontecer um milagre. Porque o Nadal já foi lá em melhores condições físicas e nunca venceu. E aí fica pro nosso ouvinte...
É meio uma pedra, né? É meio uma pedra no Nadal.
Exatamente. É uma das... É o tipo de jogo que não tem as condições para ele, toda essa coisa toda. E ele já chegou lá melhor fisicamente, já chegou lá pior fisicamente do que tá agora. Mas, enfim, como diz o Carlos Moya, se ele não conseguir sacar, não adianta ele entrar em quadra, porque ele pode saber fazer todo o resto. Se não souber sacar, não vai conseguir confirmar game. Mas se... Aí é uma opinião minha e a gente pode destrinchar no próximo episódio. Pra mim, o Nadal é o melhor jogador do ano. Independente do que aconteceu hoje em Londres, essa semana em Londres, independente de quem terminar o ano como número um.
É mesmo?
É.
Eu acho que é o Djokovic, tá aí. É uma boa conversa pra semana que vem. Eu acho que pelo conjunto do que vem fazendo, eu acho que o Djokovic é o melhor jogador do ano. E olha que eu sou um grande fã do Nadal e do Federer, mas acho que pelo que ele vem fazendo, o Djokovic é o melhor do ano. Tá aí, fica o gancho para o próximo episódio.
Olá, gente, eu sou o Marcelo Melo, vocês estão ouvindo o podcast do Backhand na Paralela.
Para fechar este episódio, é só citar rapidamente a vitória na estreia da dupla do Marcelo Melo e Lucas Kubot. Na primeira rodada do Finals de Londres, uma vitória interessante porque reforçou mais uma vez, pelo amor de Deus, como é enervante ver o Lucas Kubot sacando. No primeiro game do jogo, ele fez 0 de 6 primeiros serviços e ganhou o game, porque o segundo serviço entrou todo. Mas, minha Nossa Senhora do saque mal colocado, putz grila, Kubot. Eu sei que é estrutura, eu sei que é a característica, que ele se encaixa com o Marcelo. Pra quem tá assistindo, é desesperador ver ele errar todos os primeiros serviços. Momento corneta. Momento torcedor.
Mas a grande questão é a seguinte, fica o lado positivo dessa vitória, porque a última vez que essas duplas se enfrentaram foi na final em Pequim, O Marcelo e o Lucas falharam, como diria o outro no interior, exatamente na questão
exatamente
do saque.
Exatamente. Então... Porque aí o Marcelo não estava sacando tão bem, não conseguiu corrigir algumas das bobagens que o Lucas fez, e o Dodig estava jogando particularmente bem. Nota negativa para este jogo é que, apesar de ter os direitos de transmissão e inclusive canais alternativos na internet, Sport TV não passou o jogo do Marcelo Melo, nem o primeiro jogo do Djokovic, porque estava com compromissos de passar, de transmitir o Mundial de League of Legends, o Mundial de LoL, de eSports. Cabe toda uma discussão em cima disso depois, mas o fato é que tinha brasileiro, o único brasileiro jogando no Mundial, no Finals, e a emissora que tinha os direitos de transmissão não colocou nem num canal alternativo. Isso é triste. E, inclusive, o próprio Marcelo Melo reclamou, postou... é uma briga que o Marcelo, o Bruno e vários duplistas vêm durante o ano inteiro tendo com a ATP, com a Tênis TV, e quando a hora do Brasil dá o exemplo, porque tem brasileiro em quadra, os caras colocaram, quando acabou o League of Legends, colocaram reprises de entrevista, ao invés de repente entrar com o jogo em andamento, como a ESPN faz, por exemplo, em outros canais.
Deixa eu só fazer um comentário. Não sei se você, querido ouvinte, leu a coluna do Flávio Rico. A ATP botou para leilão a licença de transmissão de todos os torneios para as TVs brasileiras, incluindo o contrato de Masters 1000, as transmissões do Masters 1000, que pertence ao Sport TV, ao Globosat, no geral, e que desde sempre tem um contrato de prioridade, ou seja, teoricamente, a não ser que fosse descumprida algum tipo de cláusula, a ATP tinha que botar na mesa da Globo e dar tempo para que a Globosat contratasse o pacote ou
preferência,
não.
Preferência de renovação.
Exato. Que é por exemplo, o que Roland Garros tem com a Band Sports, mas por um outro tipo de situação. Tá em leilão. Quem comprar, leva. Agora vocês devem entender que parte da posição da ATP tem a ver com transmissão.
E cuidado.
Pra quem não sabe, não é só pagar pra transmitir.
Não.
Antigamente, se pagava pra transmitir, não se transmitia, pra concorrência não ter.
Exato.
Hoje em dia, é muito importante pras ligas esportivas ter a exposição. Porque muita gente, e aí eu vou dar só um segredinho, muita gente sempre me questiona: ah, mas na opinião de muitas pessoas, a transmissão do Band Sports é ruim. Eu não tô entrando no mérito, mas por quê? Qual que é a grande vantagem da Band em relação a qualquer outra coisa?
Canal aberto.
O Grupo Bandeirantes abre o canal aberto para transmitir uma final de Roland Garros.
Uhum.
E esse era o forte de Roland Garros quando era transmitido pela TV Manchete, com a narração do Rui Viotti.
Saudoso Rui Viotti.
Por quê? Porque naquela época, a Roland Garros tinha um contrato com a TV fechada, acho que era a PSN ou a ESPN, eu não lembro mais, porque o outro canal já não existe mais, eu não lembro quem transmitia, mas o grosso do público brasileiro e o turismo brasileiro começou em Roland Garros exatamente por conta das transmissões em canal aberto da Rede Manchete.
Que deram a sorte de estar exatamente no auge do Guga.
Sim, eu, por exemplo, vi, eu lembro que o jogo mais enervante que eu vi na minha vida foi uma semifinal entre o Ferreiro e o Guga, acho que 2000, não lembro mais agora, 2000, em que o Ferreiro chegou a abrir 2-1 contra o Guga e jogando muito bem, eu falei, esse moleque, olha, era a troca de geração, esse moleque vai derrubar o Guga, era tipo, eu tava extremamente irritada, nervosa, e acabou que o Guga conseguiu vencer no quinto set e tal, e aquele jogo, por exemplo, apaixonou muita gente, o Ferreiro tem muitos torcedores no Brasil por conta daquele jogo.
Sim.
Então tem essas coisas,
a transmissão
assim, esses
gaps. Que é uma coisa que, por exemplo, os canais de internet puro, como o Esporte Interativo e o DAZN, que é um que vem forte nesse leilão, ainda peca um pouco porque não tem esse canal de despejar numa TV aberta como a Band, por exemplo, tem com o Band Sports. A ver. Eu tô colocando no episódio, no post desse episódio, também essa coluna que a Nani citou, assim como aquela matéria que ela falou sobre os 8 do Finals que ela fez no site. Tá tudo lá direitinho no post. Você que ouve a gente sempre pode ir até o post de cada episódio e acompanhar todos os destaques que a gente comenta para ler mais sobre esses assuntos que a gente cita por aqui. Você também pode comentar com a gente a
através das redes sociais do podcast, é sempre @BH na Paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, ou escrevendo pra gente pelo e-mail redação@bhnaparalela.com.br. Pra encerrar esse episódio de vez, Breaking News, acabou de pingar aqui que o Julian Benetton caiu durante a comemoração. Oi? Caiu durante a comemoração do título da Fed Cup, machucou o pé esquerdo e por isso, por pelo menos 2 meses, não pode jogar golfe. As coisas que pingam aqui.
A grande pergunta é quem jogou o Benetton no chão? Fica essa dúvida, né? Aí, querido ouvinte.
Fica a dica. Obrigado, Ariane. A gente se fala na semana que vem com o final do Nito ATP Finals de Londres.
Falou, ouvinte, e até a próxima.
Eu sou Jeff Paiva, este foi o Backhand na Paralela. Um abraço e até a próxima.
Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.